Conversando com o Especialista.
O programa de hoje vai falar sobre um assunto que é sério, preocupante, que muitas vezes pode ser negligenciado. É a trombose. Para falar sobre esse tema, está aqui com a gente Maurício Aquino, que é médico angiologista e cirurgião vascular. Ele que também é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Bahia. Muito prazer recebê-lo, Maurício. Bom dia.
Prazer meu, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, para situar, né, abrir esse bate-papo sobre trombose, informando aos nossos ouvintes o que vem a ser a trombose e as características comuns relacionadas a ela.
Bom, a trombose, Patrícia, ela é uma doença que nós estamos falando aqui da trombose venosa, né, no caso. A trombose é quando existe a formação de um coágulo sanguíneo dentro do vaso sanguíneo. Isso pode acontecer na artéria e na veia. No caso, hoje, o tema que a gente está priorizando é a trombose venosa, de quando acontece na veia, mas é a formação de um coágulo sanguíneo. A circulação sanguínea, o sangue ele é fluido e ele tem que circular de forma adequada pelo corpo, ele tem que ser dinâmico. Em algumas situações, quando existe um aumento da coagulabilidade do paciente, ou algum trauma vascular, ou se o paciente, de alguma forma, ele tem alguma imobilização, esse paciente tem alguma lentidão na circulação, vamos falar assim, o sangue circula de forma mais lenta, esse sangue pode coagular. Uma vez que ele fica mais parado dentro do sangue, essas células sanguíneas acostumam se agrupar e levar à oclusão do vaso. Então, a trombose venosa profunda é uma doença que pode ter consequências graves, até levando a risco de morte, e ela ocorre por essa formação do coágulo sanguíneo dentro de uma veia.
Pelo que você coloca, a trombose acaba sendo também um fator de risco para outras complicações, mas para que ela aconteça, outros fatores também precisam estar presentes. Quais são eles? Ou seja, fatores de risco que podem potencializar a formação desses coágulos e, a consequência, a trombose.
Bom, os fatores de risco principais, a trombose ela é, na verdade, assim, uma doença, como a gente fala, uma doença multifatorial, ela é uma doença multifacetada. Alguns fatores de risco podem contribuir para isso, tanto fatores de risco genéticos, então, características que o paciente tenha já desde o seu nascimento, como também alguns fatores que ele pode adquirir com o tempo, ou doenças que ele adquire com o tempo, ou o próprio hábito de vida, o próprio tipo de profissão dele, muitas vezes pode levar a uma chance maior, a um risco maior de trombose. Os fatores de risco mais comuns que a gente tem, a idade, então conforme o passar dos anos, quanto mais idoso é o paciente, maior a chance dele ter desenvolver uma trombose, pacientes que sejam submetidos a situações de imobilização, principalmente pacientes acamados, pacientes que não conseguem andar, deambular de forma adequada, obesos também muitas vezes por estarem mais limitados, um pouco de movimento, fumantes, também quem fuma, isso leva a alterações no sangue que pode levar a acentuar a coagulabilidade sanguínea e aumentar o risco de trombose, quem faz uso de anticoncepcional e a reposição hormonal também é um fator de risco, isso ainda hoje se discute muito, porque com o avanço dos anticoncepcionais isso tem reduzido um pouco a incidência da trombose por conta da contracepção, mas também o uso de hormônio também é um fator de risco, também assim como a gestação. Gestantes são um grupo de risco maior do que a população em geral. Uma gestante ela tem um maior risco de desenvolver uma trombose do que uma paciente não grávida.
Quem tem trombose, o que tipo de efeito de sente, né? Quais são os sintomas, os sinais de alerta de que está com um problema?
Bom, a trombose venosa, Patrícia, o que geralmente ela leva o paciente, ele refere, a principal queixa é dor e inchaço. Principalmente quando a gente fala em trombose, a gente sempre associa ao membro inferior, né, a perna, porque é o local mais comum. A trombose, na verdade, ela pode acontecer em qualquer veia do corpo. Né? A gente tem a circulação, ela passa por qualquer região, então, na verdade, em qualquer localização nós podemos ter a trombose venosa profunda, em qualquer veia. Mas o mais comum, cerca de 70% a 80% delas, acontece no membro inferior. Então, a queixa mais comum é aquele paciente que chega, busca muitas vezes o consultório médico, a emergência, com dor e inchaço no membro, inchaço na perna.
Isso pode confundir com outro problema e que consequência teria? Por exemplo, alguém que está com esse sintoma, mas acha que porque ficou muito tempo em pé, ou porque, enfim, tá, associa a outras coisas. Se você não descobre logo que é o problema de trombose, que consequência isso pode trazer?
Bom, Realmente, o diagnóstico muitas vezes ele não é claro e não é tão fácil, justamente por conta desses outros fatores que também muitas vezes podem levar a dor e a inchaço. Então, o inchaço ele pode ter muitas causas, desde causa cardíaca, causas renais, a uso de algumas medicações pode ter como efeito colateral o inchaço, a pacientes hipertensos, e também a dor muitas vezes pode ser provocada por outras causas, também só uma dor muscular, né, uma dor de origem neurológica ou de origem ortopédica. O que mais chama atenção muitas vezes numa trombose é o acometimento unilateral. Em muito poucos casos a paciente tem uma trombose e isso acontece nos dois membros ao mesmo tempo, a dor é bilateral, o inchaço é bilateral. Então o fator maior para uma suspeita, o fator maior para se pensar numa trombose é aquele quadro agudo, ele é um quadro que não é crônico, ou seja, ele acontece rapidamente, né? A veia quando oclui, isso é de forma rápida, e o paciente de forma abrupta também tem um inchaço muito importante e tem dor muito importante. Isso sempre, às vezes isso é difícil um pouquinho o diagnóstico quando ele acaba tendo uma trombose em uma veia menor, vamos dizer assim, uma veia abaixo da região do joelho. Mas quando às vezes acontece na região da coxa, na região da pelve, esse quadro acaba sendo mais acentuado, até para um diagnóstico mais fácil. Mas a queixa mais comum e a forma, vamos dizer assim, mais fácil da gente diagnosticar é quando ele tem um inchaço muito grande ou uma dor unilateral, com a desproporção entre os dois membros. Você vê claramente que um membro está muito mais aumentado de volume do que o contralateral, do que o outro.
Então, quando isso acontece, tem essa dor importante, enfim, uma perna, né? Já que acomete mais os membros inferiores, está mais inchado que o outro, isso já serve, acende a bandeira vermelha, né? O sinal, Sim. A luz vermelha do alerta. Mas aí, qual deve ser o encaminhamento? Essa pessoa tem que se dirigir para uma emergência? É alguém que já vinha fazendo um acompanhamento de um outro problema vascular ou cardíaco e tem esse sintoma? Qual vai ser o procedimento? Percebeu? Corre para a emergência ou para o médico que já acompanha?
Bom, o ideal é que ele busque a unidade de emergência. Por quê? O diagnóstico da trombose, uma vez que a gente tem uma suspeita de uma trombose venosa, os sinais clínicos eles ajudam muito, né? O exame físico somente, ele vai ajudar nessa suspeição. Mas não necessariamente a gente consegue fechar o diagnóstico só com o exame clínico por conta de todos esses fatores de confusão, né? Que outras doenças que também podem levar a um quadro similar. Então, o diagnóstico, quando a gente fecha, ele normalmente é por um exame de ultrassom. Então, é necessário o exame de ultrassom vascular para visualização do trombo, para observar a ausência de compressão da veia, sinais que a gente tem no exame ultrassonográfico, que vão confirmar para a gente a presença ou não da trombose. Então, por isso é importante que eles se dirijam à emergência, porque não necessariamente uma unidade em uma clínica, em um consultório médico, ele vai ter esses exames à disposição.
Agora, o paciente, né, a pessoa em tratamento, ela já vai percebendo essa formação da trombose, ou seja, quando é que ela aparece? É algo imediato, depois de um tempo parado, sentado, deitado, como é que a trombose vai se formar?
Isso, ela acontece, um dos principais fatores de risco que a gente tem, Patrícia, isso é a imobilização. Né, a imobilidade do paciente. Então, por isso, a trombose é muito mais comum, vamos dizer assim, em pacientes internados, em pacientes que estejam acamados em unidade hospitalar, do que aquele paciente que é ativo, do que aquele paciente que anda, que pratica seu esporte, né, que tem a sua vida habitual. Os fatores que levam a isso, o principal seria a imobilidade. O paciente pode ter um aumento da coagulabilidade do sangue, ele pode ter, vamos dizer assim, uma tendência maior à coagulação do sangue, que possa, em algumas situações, onde ele faça uma viagem muito longa, onde ele fique muito tempo parado com a perna para baixo, em viagem que ele fica parado no ônibus ou no avião por muito tempo, em um espaço restrito, muitas vezes, né, da acomodação desse meio de transporte, pode levar ele depois a ter um quadro de dor e inchaço. Mulheres também, como eu falei, gestantes, então muitas vezes a paciente até não é só depois de muito tempo em pé, às vezes a paciente dorme, de manhã ela acorda com a perna inchada, com um desconforto muito grande. Então, a depender da causa, né, se é por algum fator externo, se é por imobilização, se é por uma viagem muito longa, ele vai notar isso logo na sequência. Mas, às vezes, o paciente não tem esse fator externo, mas intrinsecamente ele acaba apresentando esse risco maior que pode acontecer a qualquer momento.
Então, uma doença, né, que precisa, uma situação que precisa estar em alerta realmente. E a importância da prevenção, como prevenir para que a trombose não se instale e aquelas pessoas que já fazem parte aí do grupo de risco, sobrepeso, fumantes, grávidas, também deve pensar e se preocupar com relação a isso. Dois ouvintes na linha, bom dia, vamos às perguntas.
Olá. Bom dia.
Com quem eu falo?
Eu não queria me identificar, não.
Tudo bem, uma anônima. Pode fazer sua pergunta.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Eu já tenho muitos anos com um problema neurológico. No entanto, esse problema afetou minhas artérias. Porque quando não tem remédio mais que eu tome. E quando eu digo que fica assim, no meu cérebro, fica ao azer, fica andando, correndo muito forte, que vai vindo da artéria até o pé. Quando eu falo isso com o neurologista, ele disse que isso não existe. Eu já fiz até aquela ressonância, mas não deu nada. Mas eu sinto.
Ah.
Eu estou agora aqui, às vezes com alta, depois ela diminui. E eu fico nessa vida, assim, mais de décadas e décadas, eu não tenho médico que descubra. O problema quando eu faço eletroencefalograma só dá foco. Então eles me dão remédio para isso. Mas eu não sei o que eu faço. E tudo que eu falo, eles dizem que isso não existe, não. Eu gostaria que você me dissesse alguma coisa.
Muito obrigada, então, pela sua participação. Um ouvinte anônima, não quis identificar. Tem mais uma pessoa na linha. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Estamos te ouvindo. Qual é o seu nome?
Sônia.
Oi, Sônia. Sua dúvida, Sônia.
Bom dia a todos aí. Eu gostaria de perguntar ao doutor aí. Se cãibras tem a ver com trombose? Porque eu tenho muitas cãibras durante a noite.
Tá bom. Obrigada, tá, Sônia? Ficou ouvindo aí pelo rádio. Começar pela Sônia, então. Cãibra tem relação com a trombose?
Não necessariamente. A cãibra não necessariamente, Patrícia, ela é sinal de doença venosa. Existem também outras causas, quadro neurológico, às vezes só por fadiga muscular, que pode levar cãibra. Em relação à correlação com doença circulatória, a cãibra, às vezes, ela é um sinal forte sim, de varizes. A paciente que tem doença venosa, que tem varizes, aí já não tem nada a ver com trombose, é um quadro muito mais brando. Mas para quem tem varizes, às vezes ela também pode ter um pouco de inchaço, ela pode ter um pouco de cãibra, sensação de peso na perna, mas que é aquele quadro mais arrastado. Então, mas não necessariamente diretamente relacionada à trombose.
Qual vai ser o tratamento, então, para a trombose? No momento que percebemos aqueles sintomas, né? Inchaço, dor na perna, a paciente procura uma unidade de emergência e, a partir daí, qual vai ser o tratamento que ela vai ter?
Bom, o tratamento inicial da trombose, o tratamento preferencial, é o que a gente chama de anticoagulação. Ela vai usar medicações para evitar, para bloquear, vamos dizer assim, um pouco essa coagulação, esses fatores de coagulação. Isso é um tratamento que geralmente se faz com o paciente internado inicialmente, ele necessita de alguns dias internado, até para controle da dor, para controle do inchaço. Para iniciar as medicações, ele começa com medicação, muitas vezes, por de uso injetável também, no início, normalmente. A gente tem algumas opções de medicação para tratamento, mas geralmente a gente começa esse tratamento com a medicação injetável e junto com isso ele toma o comprimido. O comprimido ele leva um pouco mais de tempo até ter o efeito adequado. Enquanto isso, as injeções vão dando a proteção que o paciente precisa. A partir de alguns dias, a gente pode suspender a medicação injetável. Então, esse paciente de alta para casa com o controle com a medicação. Mas o tratamento da trombose, normalmente, ele não é cirúrgico. Em muitos raros casos, a gente precisa de alguma intervenção cirúrgica. O tratamento, como a gente fala, normalmente, ele é clínico. Ele é a base de medicação, ele é a base de cuidados. Aqui, inicialmente, o paciente precisa do internamento para esse ajuste da dose da medicação e depois ele segue usando a medicação por um tempo um pouco prolongado.
Quais são as ações ou atitudes, né, que o ouvinte que está acompanhando o nosso tema de hoje sobre trombose pode tomar no sentido de melhorar, né, diminuir o agravo da trombose ou até mesmo que ela apareça? É possível fazer algo para melhorar? E o que, que também eles podem estar fazendo que está piorando, agravando o problema?
Isso. O principal, Patrícia, realmente é a prevenção. É muito mais prudente do que já se tratar depois do problema instalado, uma vez que também pode ter consequências fatais. Então, o mais importante, tanto o que é que se deve a fazer, né? O oposto do que a gente vai ter que evitar. Então, é evitar o sedentarismo, então isso é ruim, então o paciente ter uma prática de atividade física, o paciente evitar viagens muito prolongadas, se ele vai fazer uma viagem mais longa, que ele levante durante essa viagem a cada uma hora, a cada uma hora e meia, possa caminhar um pouco, possa circular um pouco. O que é que seria o ideal? Evitar o uso de anticoncepcional, evitar o uso de reposição hormonal, então evitar o cigarro, né? Controle de peso para evitar a obesidade. Então, o controle desses fatores de risco é que é o mais importante, na verdade, na prevenção.
Ok, dois ouvintes na linha. Bom dia. Caiu uma ligação. Bom dia.
Roberval Rosa, de Castelo Branco.
Roberval, qual é a sua pergunta? Bom dia.
Eu gosto de dizer que eu sou fumante inveterado.
Sim.
Eu sou fumante inveterado. Fumo muitas carteiras. Já fumei até 6 carteiras, 6x2, 6x20, né? Então, 120 cigarros por dia ou mais. E por dia. E gostaria de dizer que Castelo Branco, por outro lado, está com muito terceiro ramo, cajazeira, de protério. Cara, eu estou sentindo a pele, os ossos, não sei se é ovos que não tem calça, alguma coisa, ou a porra de calça. E dizer que, por outro lado, as pessoas estão indo no futebol, muita serra, cajazeira, fazenda grande, e futebol está dando certo. Senhores que não fuma, que não é o caso meu, que eu sou fumante. Fazendo Cooper e futebol amador. E um abraço aí pra Barra Bahia, para a Peipão, panificadora da Londrina.
Ok, obrigada pela sua participação, tá bom? Ele traz duas ações importantes aí, né? A questão do fumo, 120 cigarros por dia, realmente isso tem um impacto muito grande para a saúde como um todo e para o tema que estamos falando, né? E depois ele mesmo trouxe a solução. Tá fumando, mas fazendo atividade física, né?
Mas a atividade física não chega a compensar aí esse cigarro todo por dia, não. Uhum. O fumo ele vai ter aí, na verdade, duas consequências. Não só a gente pensando na trombose venosa, né? Aqui, não, nem pontuando aqui a questão cardíaca, né? O Sim. risco de algum derrame, de algum AVC. Mas ele é muito prejudicial na parte circulatória, não tanto aumentando o risco de trombose venosa, mas muito mais no ponto arterial, né? Formação de placa de gordura, aterosclerose, levando a risco muitas vezes até de amputação, de perda de membro. Então o cigarro realmente, por mais que ele tente compensar com essa atividade física, mas o ideal seria a redução e evitar o fumo.
Exatamente, abominar isso da sua vida só traz prejuízo. Mais um ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Jacira de Cajazeira.
Oi, Jacira, sua dúvida?
Eu gostaria de perguntar para o médico.
Sim.
Eu tenho uma mãe de uma amiga que fez um mês agora, ela é de lá de Lustosa, mas ela fez a cirurgia aqui, no Roberto Santos, que por conta da trombose teve que amputar os dedos. O que é que ele pode me falar sobre isso?
Ok, obrigada pela sua participação e que pena. E aí aproveitamos a sua pergunta para falar sobre as complicações quando a trombose não é tratada.
Bom, a trombose, Patrícia, ela pode acontecer isso em dois segmentos diferentes da nossa circulação. A gente tem a circulação nossa, ela é composta por artérias e por veias. Então nós temos as artérias, que são aquelas vasos que distribuem o sangue pelo corpo, e a gente tem a veia, que é o que recolhe esse sangue e traz de volta para o coração, né? Então a artéria sai do coração para o restante do corpo, e a veia que vem recolhendo esse sangue de volta para o coração. São vasos, apesar de fazerem parte da mesma circulação, completamente diferentes, com estruturas diferentes, e que são acometidos por doenças diferentes. A trombose ela pode acometer tanto a artéria como a veia, mas o mecanismo é diferente, os fatores de risco são diferentes, e os riscos também, as complicações também.
Em
cada caso onde ela aparece, tá. Se na artéria ou na veia. A questão dela realmente é uma boa pergunta, porque o paciente tem muita dúvida, muitas vezes, em relação a isso. Doutor, eu tenho um risco de perder minha perna porque eu tive uma trombose venosa? Não. A trombose, quando acontece na veia, que é o que a gente está comentando aqui hoje, a gente está discutindo hoje, o risco maior que ela tem em si não é para a perna. A perna vai ter dor, a perna vai ter um pouco de inchaço. Mas não é uma preocupação iminente nosso risco de perda de membro. A preocupação maior é que esse coágulo ele pode soltar da perna, se não tratado adequadamente, ele pode deslocar e ele vai parar no pulmão. E isso é o que a gente chama de embolia pulmonar, né? Então, que é a complicação mais grave que a gente pode ter de um quadro de trombose quando não tratado, que pode levar, inclusive, ao quadro de óbito. O paciente tem dor no peito, tem dor torácica, ele tem falta de ar, pode entrar numa insuficiência respiratória e vir a morrer por conta disso. O quadro que ela comentou, que normalmente leva a essa amputação, é um quadro parecido ali com no caso do outro ouvinte que comentou do cigarro. Né? Quando o acometimento da trombose ou da aterosclerose, ela acontece na artéria. Ela acontece no vaso que leva o sangue para o pé. Aí pode faltar sangue em alguma região da perna, do pé, dos dedos, e acabar levando ao paciente a perder o pé ou perder a perna. Né? Mas são situações completamente diferentes, a trombose arterial e a trombose venosa.
Qual mais grave, dependendo da situação, né? Da complicação que ela vai ter.
Exatamente. Os dois são muito graves, porque assim, a trombose venosa, quando não tratada, o risco de embolia pulmonar e óbito. A trombose arterial, ela também é grave pelo risco que se tem, a depender de onde ele ocorra, por exemplo, falando aqui também de membro inferior, se ocorre no membro inferior para o risco também iminente de perda de membro, mas normalmente para um paciente que tem a trombose arterial, ele já tem essa doença mais sistêmica, ele tem essa doença já em outras situações. Então, é um paciente que muitas vezes tem um risco maior também de um derrame, tem um risco maior, sim, de infarto e de outras complicações.
Algumas ouvintes participando, tem duas pessoas na linha, rapidamente aqui pelo WhatsApp, também algumas dúvidas. Um ouvinte que diz que a mãe sofre com fortes dores nas pernas, já utiliza uma medicação oral e também um creme, mas a dor continua. Então, dor intensa, cansaço na perna, pode ser indicação de um problema que pode vir a ser mais sério no futuro?
Sim. Se ela tem um quadro crônico, se é algo que já vem arrastado há muito tempo, mais difícil, vamos chamar assim, de ser um quadro de trombose, a não ser que ela tenha tido uma trombose em algum momento de sua vida e tenha ficado isso como sequela. Uhum. Há uma outra complicação que a trombose, um outro desdobramento que a trombose pode ter, além da embolia pulmonar, é o que a gente chama da insuficiência venosa crônica. O paciente, quando tem esse entupimento no vaso, essa oclusão no vaso, com o tempo o vaso pode não recuperar da forma adequada, a circulação não se fazer de forma adequada e levar, por exemplo, a um agravamento de um quadro de varizes, um quadro circulatório, para levar a uma dor crônica, um inchaço crônico.
Ok, rapidamente, pergunta pelo telefone, duas últimas participações, bom dia. Quem fala?
Bom dia.
Seu nome?
Pegou baixo rádio.
Tá, temos aqui ainda a pergunta da ouvinte anônima que falou da relação entre problemas neurológicos e trombose. A outra ouvinte na linha, Ivan, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala?
Solange de Paripe.
Oi, Solange, sua dúvida.
Ô, Patrícia, meu pai, ele é fumante.
Sim.
Ele já fumou muito cigarro e hoje ele fuma pacaia.
Uhum.
E ele vem sentindo várias dores nas pernas, nas duas. Sempre que ele anda, parado ele não sente.
Tá.
As dores é sempre que ele está andando. E eu levei ele para fazer uma ultrassom e constatou que ele está com um problema na artéria. Passou os medicamentos e ele está tomando. Agora, eu gostaria de saber, isso leva a uma amputação, alguma coisa a esse nível? É trombose? Que a médica não falou. Quer dizer, ele só fez o exame, ainda não levei o resultado para o médico.
Ok, obrigada. Ouvinte na linha? Não? Bom dia.
Bom dia.
Sua dúvida? Já, já, então,
essa ouvinte. Porque eu tenho um parente, ele tem trombose.
Sim.
Ele fica deitado direto assistindo televisão, não faz caminhada, não faz nada.
Sim.
E tem os problemas também, gordura demais, prejudica.
Obrigada. Aí, fatores disso que falamos, né? Ficar deitado, sim, o tempo todo, sedentário e estar acima do peso. Prejudica.
Isso, prejudica. Óbvio, isso, né? Sem dúvida, aumenta o risco. Então, o ideal para uma pessoa assim, para para o familiar dela, que realmente tente se tirar um pouco do leito, sentar esse paciente, mobilizar a perna. Se é um paciente debilitado, realmente muito restrito, muitas vezes a fisioterapia é importante para poder estar mobilizando da forma adequada. É muito importante também quem dá esse cuidado, né? Quem mobiliza. Nem sempre quem está cuidando sabe dar essa assistência,
sim,
adequada, mas sem dúvida, tanto aí ele tem alguns fatores de risco que aumentam a chance de uma trombose. A outra pergunta da outra ouvinte, que ela falou em relação ao paciente que tem dor quando anda.
E fez um exame, né? Que o exame, qual seria então o diagnóstico? Como fazer o diagnóstico?
Isso. Ela tem esse quadro que confunde isso muito frequentemente do quadro arterial e do quadro venoso. O que ele muito provavelmente apresenta, pelo que ela relata, é um quadro que a gente chama de aterosclerose. É por conta do cigarro, isso leva não a a trombose, quando a gente fala um quadro, vamos dizer assim, mais agudo, ela costuma ser mais insidioso. Isso é mais um quadro crônico que vai levando a entupimento, muito provavelmente é o que ela observou no exame, da artéria, que reduz a quantidade de sangue que chega para o pé e, se não tratado, pode sim levar a um risco de amputação.
A Marli diz que tem 30 anos, já teve, não tem hábito de fumar ou de beber, ela não tem filhos, não faz uso de anticoncepcional e ela já teve trombose feblite.
Tromboflebite.
Exatamente. Ela quer saber se pode ter um risco maior, quem já teve esse tipo de problema, se tem maior predisposição para ter um outro, talvez.
Pode sim. O que geralmente a gente chama, Patrícia, de tromboflebite, é o mesmo mecanismo da trombose.
Sim.
Só que normalmente a gente denomina, como a gente chama de tromboflebite, quando ela acontece numa veia mais superficial. A trombose, que ela é mais grave, que preocupa mais a gente, são nos vasos mais profundos, vamos chamar assim, nos vasos mais internos. Por isso a denominação, a gente fala de trombose venosa profunda, né, que são nos vasos maiores. Quando acontecem vasos mais superficiais, a gente até denomina diferente, até para não assustar, não preocupar tanto o paciente. O tratamento é muito mais simples, mas quem tem uma tromboflebite pode ser sido só decorrente de algum trauma, de alguma variz, algum processo inflamatório que ela tinha, mas é importante sim a prevenção.
Ela disse que trabalha no centro cirúrgico e às vezes passa horas em pé, dependendo da questão da cirurgia. Para finalizar, eu acho importante essa pergunta da Maria Célia, que pode esclarecer muita gente. Quem tem tendência à trombose pode comer folhas verdes?
Pode. A gente não tem nenhum alimento que seja relacionado diretamente com a trombose, que vai aumentar o risco ou diminuir. Isso é um fator, às vezes, de confusão também para o paciente, porque uma das medicações que a gente faz para o tratamento da trombose, ele é um antivitamina K. O mecanismo de ação que ele tem inibindo a vitamina K, nessa situação, para quem está fazendo o tratamento da trombose com a varfarina, né, com uma dessas medicações, aí a gente tem que ter uma restrição das folhas verdes, porque a folha verde ele tem uma taxa maior de vitamina K. Então, existe uma restrição para quem faz uso do remédio, porque a folha verde pode realmente vir a influenciar o efeito da medicação, mas não que para quem nunca teve trombose, para quem não tem fator de risco, esse tipo de alimentação vai aumentar o risco.
Messias e a Marli também que perguntaram outras dúvidas, mas não estão relacionadas ao tema, vai ficar para uma outra oportunidade, a questão do ácido úrico e também do acúbulo, que dá dor no joelho, e o uso de meias. Importantíssimo isso, né? Podemos falar
isso. O uso de meia elástica é uma das formas que a gente tem de prevenção, tanto de trombose como de doença venosa como um todo. A meia elástica, quando ela é indicada, é para doença venosa. Situações, a gente tem também, é importante o paciente saber que a gente tem contraindicações para meia, como nos casos, como foram citados alguns de paciente com doença arterial. Isso. Esse paciente, por exemplo, que fuma e que tem dor quando anda, ele é uma contraindicação para uso de meia. Então, a meia, ela serve como prevenção para trombose, mas deve ser antes avaliada pelo médico, prescrita pelo médico, porque em algumas situações também tem contraindicação.
Então, informação do especialista Maurício Aquino. Muito obrigada pela presença aqui no programa.
Obrigado a vocês.
Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Você segue na programação da Excelsior AM e até o nosso próximo encontro.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.